Feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças, Pai, te dar graças, Deus, pela sua igreja, te dar graças, Senhor, pelo teu mover, pelo teu agir, Senhor, e te dar graças, Deus, pela tua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, vem trazendo vida, vem trazendo graça. Eu quero te pedir, Senhor, que venha aqui quebrantando os corações de cada um, Deus, para que eles tenham o coração aberto para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, porque a tua palavra é viva. Senhor, me dá revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vocês viram? Hoje eu vim até com tênis de jovem do meu filho. Eu roubei dele, dei uma jovem. Vim mais jovem para os irmãos hoje. Aleluia. Tem hora que eu não me aguento com a quinta série minha na minha vida. 2 Coríntios 12, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo está falando aqui, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto é um dos textos mais maravilhosos que tem na palavra de Deus. E também mais contraditórios, se você for ver bem. Porque aqui está falando que quando você é fraco, é que você é forte. Mas a gente precisa entender como funciona o mundo espiritual. Fala assim: como funciona o mundo espiritual? Então, você precisa entender que eu e você, o desejo de Deus para nós é sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para nós. Essa é a base. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Ou seja, Ele se deu por nós. Então Ele quer dar sempre o melhor para nós. E o trabalho do diabo, como eu já falei para vocês, da carne, do mundo, que são os nossos inimigos, é o quê? É fazer você desacreditar dele. Você não ter fé nele. E achar que ele não é bom. Quando ele conseguir isso no seu coração, acabou. Porque aí você não vai ter fé nele. Quantos estão me acompanhando? Então, se você for perguntar, se eu perguntar aqui para cada um aqui, você tem fé em Deus? Todo mundo vai falar: eu tenho fé em Deus. Todo mundo vai falar. Mas a questão é: as minhas atitudes comprovam isso? O meu dia a dia, o meu viver, o meu falar, o meu agir comprova que eu falo que eu tenho fé em Deus? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Amém? Então, a grande questão é: eu, Marcelo, as minhas atitudes comprovam isso? Por quê? Paulo estava falando aqui que para que ele não se ensoberbecesse com as revelações. Ou seja, Paulo estava vivendo um momento da vida dele que ele estava tendo muita revelação da palavra de Deus. Muita revelação de Deus. E ele começou a se achar quem? Fala assim: o cara. No caso, as mulheres, a mina. Então Paulo começou a enxergar e ele entendeu o porquê do espinho na carne. O porquê que Deus permitiu, a gente não sabe esse espinho na carne, alguns falam que é uma doença, outros falam que é perseguição religiosa. Não dá para bater o martelo porque não está escrito. Mas existem duas linhas, ou é perseguição religiosa, ou era uma doença, uma enfermidade que Paulo tinha. E Deus permitiu isso na vida de Paulo, para que Paulo não ficasse uma pessoa soberba, não começasse a se achar. Sabe aquela última bolacha do pacote? Exatamente isso. E Paulo entendeu o porquê disso. E ele entendeu que era necessário isso na vida dele, porque ele sabia, ele entendeu que se Deus não tivesse permitido esse espinho na carne nele, ele ia começar a se tornar uma pessoa soberba. Só que aí ele ia deixar de ser usado por quem? Por Deus. Por quê? Eu vou te explicar. Quantos aqui conhecem aquela história de física? Não, química. Polo positivo, polo negativo? É química ou física? Física. Então não tem o polo positivo e o polo negativo, sim ou não? Quando você coloca dois polos positivos, eles se juntam? Não, eles se afastam, sim ou não? Beleza. Vamos colocar que Deus... Vamos colocar que o positivo é o poder de Deus. E o polo negativo é a fraqueza. Polo positivo, poder. Polo negativo, fraqueza. Então, como funciona no mundo espiritual? Deus é poderoso, sim ou não? Então ele é o positivo, sim ou não? Sim. Quando ele encontra alguém positivo, ou seja, alguém forte, ou seja, alguém que se acha poderoso, vai dar certo? Não. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Como diz o jovem. Hoje eu vim de... Entendeu? Então, os tênis dos jovens aí estão... Para, esquece. Então, quando eu estou forte, ou eu acho que eu sou muito bom naquilo, eu faço isso. Tipo, eu não preciso de Deus para isso. É aí que Deus não pode fazer na sua vida. Eu sou muito bom nisso. Mas a questão é, por que que você é bom nisso? Quando você não coloca Deus na equação, você se torna forte naquilo. Forte fica positivo. E Deus não pode atuar, porque Deus só vai poder atuar em mim quando eu estiver fraco, fala fraco. Então quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço a minha insignificância diante de Deus, Deus pode fazer, ou diante de uma situação, Deus pode fazer. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, quando eu me humilho, quando eu me quebranto diante de Deus, diante daquela situação, falando com Deus sobre aquela situação, eu estou reconhecendo o Senhor, eu não posso resolver isso. Vou dar o seguinte exemplo. Tem um casamento, e o casamento está passando por uma crise. E os dois, em vez de se quebrantarem diante de Deus, e falar assim, não, esse casamento tem que dar certo, está terrível, eu estou olhando aqui, está uma zona, está muito ruim. Mas eu vou me quebrantar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta, o Senhor pode fazer. Quando eles estão fazendo isso, o que eles estão falando para Deus? Eu sou fraco, sim ou não, irmãos? É nessa hora que Deus vai fazer, é nessa hora que Deus vai se manifestar, é nessa hora que vai haver o mover de Deus, o poder de Deus, porque eu estou reconhecendo que eu sou fraco, e Deus é o forte. Os irmãos estão me acompanhando? Mas quando eu falo, estou lá no casamento, e eu chego e falo assim, não, eu sou muito bom, eu sou um marido muito bom, é ela que tem que mudar. Ou ela fala assim, eu sou uma esposa muito boa, eu faço tudo por esse miserável. Só estou dando exemplo, por favor. Eu faço tudo por esse miserável e ele não reconhece. Eu sou muito boa. Quando eu estou falando isso, isso pode ser para uma liderança, isso pode ser num trabalho, isso pode ser com relação aos filhos. Você achar que você é o melhor pai. Estava conversando com a minha esposa, e a gente estava falando sobre filhos, que nós conhecemos pessoas que tiveram péssimos pais, e eles são pessoas maravilhosas, não seguiram em nenhum momento o caminho dos pais. Mas eu também conheço pais muito bons, você conhece pais muito bons? Que deram tudo para os filhos, fizeram tudo para os filhos, e os filhos não reconheceram e estão indo para um caminho muito ruim, sim ou não? Tudo desvirtuado. Fala assim, são escolhas. Escolhas de quem? Dos filhos. O filho olhou e falou. Eu, por exemplo, aos 15 anos, eu olhei para o casamento do meu pai e da minha mãe e falei, esse casamento aqui é fake. É só para constar. Não tem amor aqui no meio. 15 anos eu tinha. Aí eu olhei, falei assim, meu casamento vai ser melhor. Eu não vou ter esse casamento aí, não. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu vou me casar com uma mulher. E o meu casamento não vai ser assim. Porque eu não quero ter um casamento desse jeito. E hoje eu não tenho, graças a Deus. Tenho um casamento mil vezes melhor que o do meu pai e da minha mãe. Mas o que eu quero dizer para você é que quando eu reconheço que eu não posso, quando eu tenho um problema, uma situação, e eu reconheço que eu não posso, que eu sou fraco, mas presta atenção. Quando você... O problema todo, nessa situação toda, é a justiça própria. Fala assim para o seu irmão, justiça própria. A justiça própria é o grande problema. Só que a justiça própria, ela... Meu Deus, está tudo bem? Estão matando alguma criança? Está tudo ok? Quando você tem a justiça própria, ela tem duas pontas que vai te levar à soberba. E depois, a justiça própria... Levando a soberba, depois ela vai te levar o quê? Para a rebelião, rebeldia, fala rebeldia. Então começa com a justiça própria. Só que a justiça própria, ela tem duas pontas. Qual que é a justiça própria? Primeiro, eu sou demais. Eu sou merecedor, eu sou merecedor. Eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu sou a mina, como eu falei. Mas tem a outra ponta. A outra ponta qual que é? O coitado. Ah... Eu vou ficar assim para todo mundo olhar para mim e ver que eu sou um coitado. É justiça própria também. Porque eu estou querendo mostrar para eles que eu sou um coitado. Quantos estão me acompanhando? Fala assim, coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. O resto não é coitado. Irmão, entendeu? Então, meu irmão, tem duas pontas. Aquela pessoa que fica assim... Ó vida, ó céu, isso aqui é justiça própria. Porque ela está querendo que os outros reconheçam que ela é o quê? Uma coitadinha que ela precisa de ajuda. Quantos estão me acompanhando? E o outro quer que reconheça que ele é o cara, é o pavão. Ou a pavoa, pavona, sei lá. Mas os irmãos entenderam. Percebe as duas pontas? As duas pontas têm a justiça própria. Por quê? Nas duas pontas não tem Deus. Porque a fraqueza é quando você reconhece, e você reconhece que você precisa de Deus. A humildade é quando você faz as coisas e você fala assim, sem Deus eu não poderia fazer isso. Sem Deus eu não teria o meu... Nossa. Sem Deus eu não teria casamento. Sem Deus eu não teria meu filho. Sem Deus eu não estaria à frente de uma igreja. Sem Deus. Eu coloco Deus na equação, porque eu dependo de Deus. Porque eu reconheço que eu sou fraco. Quando você acha que você é forte, que você é muito bom, que você é o cara, aquilo vai te, isso vai afastar Deus de você. Vai afastar o Senhor de você. O Senhor não vai poder, e aí você não vai experimentar a graça de Deus na sua vida. Porque você é forte. Deus fala assim, ah, você é forte? Então tá bom, segue o jogo. Tudo bem, já que você dá conta do negócio, vai fundo, Deus deixa. Eu lembro quando eu fiquei 2 anos desempregado, minha esposa falava assim para mim, vai lá pedir perdão para o seu pai. Vinha a avó da minha esposa e falava assim: vai lá pedir perdão para o seu pai. Vinha a gaivota: vai lá pedir perdão para o seu pai. Vinha o cachorro, latia e eu entendia: vai lá pedir perdão para o seu pai. Mas eu... Aí eu quero que você leia dois textos comigo aqui. Abra sua Bíblia para eu te explicar isso na Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 6. Isso que eu estou falando aqui. O polo positivo e o negativo. Tiago capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí continua: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Ou seja, seja fraco diante de Deus e seja forte com relação ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Ou seja, se aproxime de Deus, mas você só pode se aproximar se você for fraco. Fala assim: só se você for fraco. O ser fraco é humilde. O ser fraco é aquele que reconhece que ele precisa de Deus. Quando eu sou forte, eu estou falando: eu não preciso de Deus. Quando eu não busco a Deus, eu estou falando: eu não preciso de Deus. Eu não preciso falar com Deus. Eu não preciso conversar com Deus, porque eu sou forte. E aí você não experimenta do poder de Deus, não experimenta da graça, não experimenta do favor. Por quê? Eu sou forte, eu dou conta. Se meu pai deu conta sem Deus, minha mãe deu conta sem Deus, eu também vou dar conta sem Deus. Só que vai ver a vida deles, como é que está? Como estão me acompanhando? Aleluia. Seguindo: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, quando eu me humilho, Deus me levanta. Quando eu me quebranto, Deus me exalta. Que engraçado isso. No mundo fala para você ser o capitão. Um coach aí vai falar: você é o seu capitão da sua vida. Você é seu cara. Você é quem determina. Espera aí, querido, como você vai determinar? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que está preparado. Estava conversando com meu filho esses dias. Falei assim: filho, aproveita cada momento com seu pai. Você não sabe quando eu vou partir. Você não sabe quando você vai partir. Você não sabe quem vai partir primeiro. Verdade ou não, irmãos? Falei assim: então aproveita. Aproveita como se fosse o último dia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso para todo mundo. Eu falei que estava falando com ele. Ele falou: é verdade, né, pai? Eu falei: ó, vê lá. As pessoas vão lá, morrem. Você não sabe. A gente pode fazer plano. Mas quem é que vai concluir esse plano? Somos nós ou o Senhor? Senhor. Nós estamos aqui pela permissão de Deus. Então eu me humilho diante de Deus. E quando eu me humilho, Ele me exalta. Agora abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Olha só o que ele fala aqui: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pedro estava falando isso, mas na palavra de Deus diz que quando um filho honra o seu pai, ele tem vida longa e próspera. Amém? Independente de quem é o seu pai e sua mãe. Seguindo aqui: cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, lançar sobre Deus toda a ansiedade, ou seja, a minha confiança está nele, não está em mim. Quando eu sou forte, eu coloco a minha confiança em mim. E aí eu fico ansioso, por quê? Porque eu dependo de mim mesmo. Só que no fundo, todo mundo sabe que não é poderoso. e que as coisas não acontecem exatamente como deveria. Mas quando você lança a sua confiança em Deus, você está tranquilo, fala assim, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Então, quando eu sou forte, é quando eu não me quebranto diante de Deus. É quando eu não me humilho diante de Deus. Eu estou passando por um problema, e em vez de resolver esse problema me quebrantando, me humilhando, pedindo para Deus a solução do problema, que só Ele vai conseguir resolver, eu não vou conseguir resolver, essa é a postura que Deus deseja para mim e para você. Que nós tenhamos esse coração quebrantado, humilhado diante de Deus. Por isso que os humildes recebem da graça, e os soberbos não. Soberbos aqui no grego é o perefanos, que significa ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva, que se coloca acima dos outros. Lembra, quando você está colocando aqui que você é um coitadinho, você está falando que eu sou melhor que os outros e todo mundo devia prestar atenção em mim. Como você está me acompanhando? Você está se achando um coitado, mas todo mundo tem que prestar atenção em você. E todo mundo tem que olhar para você e te ajudar. E aquele que não te ajuda é um miserável safado. Porque você é uma pessoa maravilhosa e todo mundo tem que prestar atenção em você. Os irmãos estão me acompanhando? Percebe que o coitado e o outro aqui que se acha é justiça própria. E essa justiça própria vai levar você a ser soberbo. E também rebelde. E aí chega o ponto de você ser rebelde e de você não querer que Deus conduza a sua vida. Ou seja, é o reino para você mesmo. Só que na verdade o reino é do Senhor. E eu tenho que me amoldar a esse reino. Amoldar a vontade dele. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então quando você vê aquela pessoa que está sempre com aquela cara de cão que caiu da mudança assim, sabe? Justiça própria. Você vê que não tem favor. E você pode perceber uma coisa. Deus não se move por isso. Deus não se move porque alguém é coitado, porque alguém está lá se achando por necessidade. Você já viu Deus se mover? Senão a Nigéria ia ser o lugar mais rico do mundo. Etiópia, Gabão. Mas não é. O que move Deus é o quanto que você coloca Ele na equação. Ou seja, você tem fé nele. Quando você tem fé em Deus, você vai procurar Deus. Quando você tem fé em Deus, quando você tem um problema, você vai procurar Ele. Quando você tem fé em Deus, quando você recebe uma notícia muito boa, você vai falar, Senhor, obrigado. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque você colocou Deus na sua vida. Você colocou Deus na equação. Tudo tem a ver com Ele, não com você. Ou seja, Ele é o sol e você orbita em volta dEle. Não você é o sol e Deus tem que orbitar em você. Os irmãos entenderam a diferença? Eu não vou dar aula de planetas aqui. Mas o que eu quero te mostrar? Quando você tem a necessidade de atrair a atenção das pessoas, você está querendo o quê? Justiça própria. Você não vai ter favor. Mas quando você quer a atenção de Deus, você procura o Senhor, você se humilha diante... Olha o que ele fala, se humilha diante de Deus e resiste ao diabo. Ou seja, diante de Deus, de joelho dobrado, diante do diabo, de pé, olhando e falando assim, cala a boca, diabo. O problema é quando você inverte as coisas. É quando você anda de mão dada com o diabo. E Deus, você fala, o que você quer, Deus? Eu quero fazer a minha vontade, não a sua. Eu acho muito engraçado aquelas histórias de Santo Antônio Casamenteiro. Quem já ouviu essas histórias? Que a mulher não casa, fica revoltada, vai lá e pega uma. E põe o santo dentro de um balde de água, não é isso? Coloca de ponta cabeça. Ela só trocou Deus, mas ela, na verdade, ela só trocou o santo por Deus. Mas na verdade ela está com raiva de Deus porque ela não casou até agora. E ela está questionando. Ah, é assim? Ah, então tá bom, vou colocar desse jeito. Tipo assim, ó, você vai ficar assim. Ou seja, eu estou punindo o santo. Ou seja, ela que é católica nem respeita o santo que ela está pedindo. Olha só. A cabeça, a mentalidade. Estou falando outra coisa, amém? Mas é para você entender. Então quando eu sou fraco, eu atraio a graça de Deus. A fraqueza nossa atrai o favor de Deus para nós. Deus olha e fala assim: eu posso fazer na sua vida agora, porque você agora está quebrantado e você está me procurando. E como um pai eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, porque eu sou abençoador. Os irmãos estão me acompanhando? É mais ou menos o seguinte: seu filho vem pedir algo para você. Imagina o seu filho vem pedindo algo para você, a sua filha. Aí, seu filho vem pedir de um jeito. Ele fala assim: e aí, véi? Me dá 50 aí para eu sair. Eu não sei você, mas pelo véio ele já fica sem os dentes. Mas só pela forma de pedir, você acha que ele vai ganhar alguma coisa de mim? Se eu puder, eu tiro da conta. Eu arranco tudo. Porque não se chega assim diante de um pai para falar. Agora, se ele chega e fala assim: pai, eu queria sair, mas estou sem dinheiro. O senhor poderia me arrumar 50 reais? Aí você fala assim: claro, filho. Os irmãos entenderam a diferença? É a mesma coisa. Então, quando eu sou fraco, quando eu me posiciono diante de Deus na fraqueza, eu reconheço que Ele é Deus. Eu reconheço que eu sou criatura transformada agora. Agora eu sou um pecador transformado. Agora eu sou filho amado. Eu falo assim: como é que um filho amado tem que chegar diante de um pai? Qual é a postura de um filho amado? Ele tem que chegar duvidando que o pai não quer dar? Não. Eu não posso duvidar. Deus quer dar para mim. Mas como é que eu chego diante dele? Eu estou com um problema. Filho amado fala assim: pai, filho amado não tem problema de chegar perto. Vou te falar uma coisa, eu estou tendo umas experiências com o meu cachorro. Calma. 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 Aquele cachorro, ele não tem dúvida que a gente gosta dele. Você acredita? Porque ele está o tempo todo junto. Ele não tem medo. Hoje, o meu filho dormiu na sala, eu acordei com o cachorro deitado do lado dele. Eu olhei e falei: olha que safado. Mas ele estava lá, não tem dúvida de que é amado. Eu falei: até nisso. Aí eu falei: mas eu estava meditando. Eu falei: a gente tem que ser assim. Ele sabe que vai ser alimentado, ele sabe que vai passear. Ele sabe, ele não tem dúvida. E ele fica chateado quando a gente se ausenta da casa, porque ele queria estar junto. Quantos estão me acompanhando? Como a gente não tem aqui um culto pets, então, não dá. Um dia que a gente tiver condições, quem sabe a gente faz um culto pets. Mas por enquanto, nós não temos estrutura para isso. Para alguém ficar do lado de fora lá, ouvindo a palavra, segurando o cachorro, e fora cocô, xixi e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para vocês é que qual é a forma que eu e você nos relacionamos com Deus? Nós chegamos fortes ou nós chegamos fracos? Nós não procuramos Deus porque nós não precisamos? Nós o procuramos muito porque nós precisamos muito dele? E eu reconheço que só ele pode fazer na minha vida. Sem ele eu nada posso fazer. Sabe, quando você chega dessa forma, Deus olha para você e fala assim: olá. Quero ler um texto, chamar a equipe de louvor. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Faz assim. Shh. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe, irmãos, só teve uma classe de pessoas que Jesus reprovou, que Jesus não aliviou, eram os fariseus. E por que que Jesus não aliviou para os fariseus? E por que que Jesus não aliviou para os fariseus? Por que que Jesus não aliviou para os fariseus? Porque os fariseus, eles se achavam melhores que os outros. Os fariseus eram soberbos, os fariseus eram hipócritas. Eles passavam uma imagem de que eles eram os melhores, mas na verdade eles não eram. E Jesus sempre confrontou esses seres, essas pessoas, essa classe. Pode ver toda vez que tem um confronto, Jesus, o publicano aqui representa o pecador. Quem é o publicano? Publicano é aquele que pegava o dinheiro dos judeus e dava para os romanos. Era o coletor, era um Zaqueu da vida. Só que esses, Jesus nunca falou um ai. Jesus nunca os reprovou, nunca os condenou. Mas os fariseus, Jesus confrontava. Por quê? Porque eles se achavam acima dos outros. Eles eram soberbos. Eles eram justiça própria a todo momento, estavam todo o tempo condenando. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos pessoas que estão passando uma necessidade ou não conhecem o Senhor, se nós não estamos sendo os fariseus desse tempo. Se nós não nos estamos, porque nós conhecemos a Deus, se nós não nos estamos achando numa casta maior, num nível maior do que os outros, só porque nós somos crentes, só porque nós conhecemos a palavra, só porque nós conhecemos a Deus como outras pessoas não conhecem. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca condenou nem a mulher pegando adultério, nem ninguém. Por quê? Ele não se achava melhor que os outros. Ele sabia das necessidades de cada um. Quantos estão me acompanhando? Então, a questão na minha vida e na sua vida é a seguinte: quem eu sou hoje, aqui na terra? Eu sou mais parecido com um publicano ou mais parecido com um fariseu? Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço as minhas debilidades, tem espelho em casa, ou eu acho que eu sou a pessoa maravilhosa, ou eu acho que eu sou um coitadinho e que todo mundo tem que ter atenção para mim. Ah, não me ligaram no meu aniversário. Os irmãos entendem isso? Eu sou, tem que atrair para mim ou tem que atrair para Cristo? Essa é a questão. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Quando eu sou fraco, eu atraio a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre mim. E aí, o favor de Deus é liberado. Aí eu consigo ser usado. Aí eu consigo liberar da vida de Deus, porque eu reconheço. Todo domingo eu venho pregar aqui. Todo domingo eu peço para Deus: Senhor, me dá da tua sabedoria, me mostra o que eu tenho que falar, porque a minha dependência não é em mim, não é na minha oratória, no quanto que eu estudei, quanto que eu li da palavra para pregar, não, a minha dependência está onde? Está no Senhor, eu dependo é dele, é ele que vai fazer, e que eu seja simplesmente um canal, e toda a glória e toda a honra seja para ele e não para mim. Como está me acompanhando? Sabe, eu e você precisamos entender isso nas nossas vidas. Quanto mais fraco eu for, mais forte eu serei. Ou seja, quanto mais eu reconhecer que eu dependo de Deus, mais Deus vai poder fazer na minha vida. Mais Deus vai fazer. Amém? Presta atenção aqui. Então eu quero te falar algo. Presta bem atenção. A vida de Deus, ela é muito simples. Deus é muito simples. É muito tranquilo. Nós é que precisamos nos adequar a como Deus vive, da forma que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos reconhecer nas nossas vidas quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas. aonde eu estou sendo forte. Naquilo que eu estou sendo forte, eu tenho que reconhecer que o Senhor é quem faz. Porque se eu sou muito bom em algo, é porque Deus está nisso. E quando eu reconheço que Ele está nisso, quando eu reconheço que se não fosse Ele, nada poderia fazer, nada poderia ser feito, aí é que Ele me dá mais poder, mais favor. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque eu estou o quê? Reconhecendo. Eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, que eu dependo, que é tudo Ele que faz, não sou eu. Eu só sou um vaso, eu só sou um canal, assim como você também é. Amém, irmãos? Eu quero pedir que você fique de pé onde você está.
Muito ama quem muito foi perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo.
Quero chamar todos aqueles que querem experimentar do poder de Deus.
Eu te amo.
Reconhecerem a sua fraqueza, reconhecer a sua fortaleza. Vem aqui à frente.
Salvador,
quero orar por você.
Eu te amo.
Para que você experimente do favor de Deus.